programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, falando sobre a Jornada Diocesana da Juventude, que vai acontecer dia 28, portanto amanhã, na cidade de Carapó. Quero mandar um abraço para todas as pessoas daquela paróquia, daquela cidade. Também quero mandar um abraço para Gislaine e Renato de Laguna Carapã, que estão na escuta, sempre na escuta. Um abraço para vocês e para a família também, e todos para todos de Laguna Carapã. Padre Alexandre, gostaria de saber, porque geralmente o encerramento se faz com a missa. Eu estou percebendo que aqui a missa está praticamente no começo. Qual foi o critério?
Isto mesmo. Critério é este, primariamente, né? A Dom Reduvino, a situação de saúde dele. O ano passado, por exemplo, em Ponta Porã, ele não pôde participar devido ao seu estado de saúde. E esse ano, então, em previsão de poupá-lo de uma fadiga maior devido à sua saúde, colocamos pela manhã a celebração da missa, abrindo então um evento praticamente com a celebração da missa. Isto a respeito de Dom Reduvino. Depois, nas avaliações das jornadas anteriores, o que percebemos também? Que já a missa, no final, a juventude já está um pouco cansada, as energias já foram gastas durante todo o dia, e a hora que chega na missa, há um certo cansaço já bastante presente, como que não correspondendo àquilo que é também a participação efetiva da celebração. Então, queremos esse ano fazer essa experiência também com a juventude. Começar com a missa e encerrando com uma adoração eucarística e com o envio, assim, para a próxima jornada diocesana da juventude.
Muito bem, eu sei que você tem um compromisso agora, obrigado pela sua participação. Eu também vou no compromisso, mas como não dá para deixar a apresentação do programa, então você avisa que eu chego daqui a pouco. Obrigado,
isso,
hein?
Os padres já sabem que o senhor está aqui também, trabalhando aqui na Rádio Coração. Eu quero só terminar, então, deixando um abraço a todos os jovens e a toda a comunidade de Carapó, toda a forania de Amambai, que estão trabalhando aí, suando a camisa mesmo para a realização da Jornada Diocesana da Juventude. Deus abençoe todos vocês e rezemos para que a previsão do tempo dê uma errada dessa vez, e aí, domingo, a gente tem o dia todo ensolarado para a gente celebrar bem este encontro da juventude católica da Diocese de Dourados.
Muito obrigado, Padre Alexandre. Agora, no telefone conosco, Dom Eduardo, que é o bispo referencial da juventude no Brasil. Dom Eduardo, o senhor me escuta?
Oi, Padre Crispim, bom dia. Escuto sim, muito bem.
Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista.
Oh, muito obrigado pelo convite.
Dom Eduardo, amanhã nós teremos aqui em Dourados, né, o nosso DNJ, que nós costumamos chamar de Jornada Diocesana da Juventude. Mas o senhor, como eu disse, é o bispo referencial no Brasil para a juventude. Nos situe um pouquinho como está esse trabalho da CNBB ligada às juventudes, né, do Brasil.
Então, padre, nós estamos passando um momento muito bonito de trabalho com a juventude nível de Brasil. Como todos puderam perceber, o ano passado foi um ano rico de eventos, de momentos, de olhares para a juventude, né? E tivemos a grande Jornada Mundial da Juventude em nosso país, e isso despertou muito interesse em fazer com que a juventude seja mais contemplada nas nossas realidades paroquiais e diocesanas, né? O DNJ, a Jornada Diocesana da Juventude, como vocês chamam, é um momento que já faz parte da história do Brasil há muitos anos, desde 1986, e traz assim sempre um olhar de um conteúdo específico para que a juventude possa se inteirar das grandes lutas da Igreja em vista da vida do povo, né?
Dom Eduardo, a gente usa hoje a expressão setor da juventude, né? Assim, nos nossos meios eclesiais. Para o nosso povo que nos acompanha agora através da Rádio Coração, o que significa este nome, setor da juventude?
Então, povo de Deus, aí da Diocese de Dourados, né, o meu grande abraço, um bom dia a todos. E essa expressão setor diocesano da juventude se tornou assim mais conhecida com o documento 85 da CNBB, que foi lançado em 2007, intitulado Evangelização da Juventude. Ali os bispos, além de tantas coisas bonitas que foram escritas, os bispos disseram da importância de a gente reconhecer as várias forças que trabalham com a evangelização da juventude e que estão presentes numa diocese. E o reconhecimento dessas várias forças pede uma certa unidade, porque a meta é a evangelização em vista da construção do reino. Então, o setor diocesano de juventude é um espaço de comunhão que uma diocese cria para fazer com que as várias expressões possam estar unidas em algumas coisas. Por exemplo, as expressões que eu digo aqui são os movimentos juvenis, as novas comunidades que trabalham com jovens, as congregações religiosas que têm um carisma específico para a juventude, as pastorais da juventude, quando estão presentes numa diocese, num local, a pastoral da educação, a catequese, a pastoral vocacional, a juventude missionária. Eles são as várias forças que a diocese reconhece como forças de evangelização. Então, o setor é um espaço para a gente sentar junto, conversar junto, descobrir alguma coisa em comum e fortalecer-nos na nossa missão.
Agora, Dom Eduardo, o senhor falou sobre coisas bonitas que estão acontecendo no Brasil. Infelizmente, quando a gente ouve notícias nos meios seculares, não todos, obviamente, mas nas grandes mídias, falando de juventude, é sempre uma conotação negativa. Se não for sempre, pelo menos na grande maioria das vezes. Como é que o senhor avalia, assim, falando de coisas positivas, né? Se o senhor pode citar coisas positivas da nossa juventude que realmente pode fazer cair por terra essas ideias que, infelizmente, a grande mídia passa todos os dias, sobretudo os noticiários.
Padre Crispim, nós, como eu já mencionei, a gente já acreditava que a juventude está mais perto da gente do que a gente imagina, da nossa instituição ou das nossas organizações. Dois fatos ou três fatos que podem comprovar nesses últimos anos essa minha afirmação é, por exemplo, o primeiro fato: quando nós tivemos a Jornada Mundial de Juventude, tivemos antes a peregrinação da cruz e do ícone de Nossa Senhora, que são os dois grandes símbolos da jornada, e esses símbolos passaram pelo Brasil inteiro. Então não teve diocese que não ficou de boca aberta, ficou espantada quando viu a multidão de jovens em volta desses dois símbolos, organizando, assumindo, realizando atividades, indo para as periferias onde as cruzes juvenis se fazem mais presentes. Ou seja, nós tivemos uma outra Jornada Mundial da Juventude antes da própria Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. E isso é um sinal de que a juventude está aí presente. Não podemos negar a força da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. É algum outro fato impressionou, foi televisado, foi passado pelas redes. Não tem quem não ficou admirado da resposta dessa juventude brasileira em vista de algo mais profundo, mais significativo, mesmo com tantos sacrifícios, mesmo com tantos elementos indo contrário a esse evento, a esse momento. Um outro fato que nem todo mundo sabe, mas nós da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude estamos programando, né, estamos organizando capacitação de assessores, também no estilo EAD. Temos uma parceria junto à TV Século XXI. Esses espaços formativos de adultos para acompanhar a juventude têm sido cada vez mais procurados. E temos um curso em janeiro de capacitação de assessores que vai acontecer em São Paulo, em nível nacional, e já não tem mais vaga. Para dizer assim, mal pude publicar e já está fila de espera. Então, essas coisas vão demonstrando. E uma coisa que aconteceu muito bonita, Padre Crespim, neste ano, foi que nós realizamos, ou estamos organizando, a primeira missão jovem na Amazônia. Essa primeira missão jovem, basicamente, é o envio de 60 jovens de várias partes do país a quatro dioceses que estão se preparando para nos acolher na primeira quinzena de dezembro. Nós abrimos as inscrições em abril, que é para durar um mês de abertura de inscrição, e em uma semana nós tivemos quase 3 mil inscrições.
Meu Deus!
Para 60 vagas. Então, assim, são jovens que estão interessados, inclusive, em fazer algum trabalho de voluntariado, de missionariedade, E a gente fica muito contente com isso, né? Os bispos estão percebendo que a nossa juventude, aquela que nós temos mais contato nos nossos movimentos, nossos pastorais da juventude, nossos grupos, está interessado em fazer alguma coisa, né? Então isso é um sinal, né? Aliás, são vários sinais que eles estão desenvolvendo. O problema não está com a juventude de maneira geral, né? Assim, na questão de participação e de envolvimento, a gente já sabe disso.
Dom Eduardo, o senhor preparou aquele material bonito aos jovens com carinho, não é isso?
Confesso.
Isso. E o Papa tem falado tanto de criatividade na questão pastoral, né? Como é? Aqui nós temos experiência interessante, grupos de jovens de namorados, né? Usando aquele material. Para diversificar também e atrair de acordo com o estado de vida que a pessoa está vivendo. O senhor tem notícias de outras questões, né, da pastoral juvenil com bastante criatividade pelo Brasil afora?
Gostaria até de falar um pouquinho mais desse material, né, que foi pensado para ser um contributo na evangelização, incluindo a catequese, nessa área está bastante forte na vida da pessoa humana, de modo todo particular na vida da juventude, do jovem, né? Que é sobre afetividade e sexualidade. Então é um material que tem provocado muito interesse e nesse sentido nós temos, assim, escutado tantas manifestações positivas. São professores que estão usando esse material nas salas de aula, porque ele fala de valores, fala de princípios, fala de... Né? Temos notícias de que esse material é utilizado na evangelização junto aos povos indígenas de alguma parte do país, principalmente no Amazonas. É feito até com jovens que não são de nossa igreja católica. Já escutei uma vez que está sendo usado por um grupo. Tudo. Por quê? Porque esse é um elemento que, independente da religião, interfere na vida de todo mundo. Né? Nós temos trabalhado um material aqui, mais particular aqui de Campo Grande, na linha vocacional. Acabamos de lançar também um subsídio de várias fichas, intitulado Uma Carta para Você, né? Na consciência de que Deus nos chama, tem um convite muito especial e aguarda uma resposta. E é um material também que está sendo procurado. Percebendo a necessidade de trabalhar um tema sobre o projeto de vida junto aos jovens, há anos venho lançando um material, né, que acabei de publicar agora também uma nova versão sobre vida, um projeto em construção, para contribuir com os jovens não só no interesse de ter uma vida feliz, mas como fazer para chegar até lá, quer dizer, a organização cotidiana da vida em vista dos grandes sonhos iluminados por Deus. Material também que a gente tem se colocado à disposição. Nós temos, assim, em nível de América Latina, um documento que saiu da Pastoral Juvenil Latino-Americana, que se chama Civilização do Amor. É a sua terceira versão na história do trabalho de evangelização. É um livro muito grosso, um conteúdo muito profundo, que ajuda a gente a ter noções básicas com relação à juventude e o que nós, como igreja, devemos trabalhar junto a eles, né?
Dom Eduardo, agora a gente sabe que o trabalho juvenil no Brasil, pela própria dimensão territorial, não é tão simples, né, para a sua comissão organizar. Como é que vocês conseguem fazer esse mapeamento e acompanhamento? Porque imagino que sua agenda e a agenda daqueles que trabalham com o senhor deve ser bastante, bastante densa para dar conta de tudo isso que acontece pelo Brasil afora, com esses mais de 8 milhões de quilômetros quadrados.
Pois é, Padre Crispim, querido povo da Diocese de Dourados e os demais que estão nos ouvindo, realmente é um desafio, porque quando a gente se coloca à disposição nessa área de trabalho, a juventude aparece e quer presença, quer relações, quer contato, quer ajuda, e aí a coisa se torna bastante complicada. Nós fazemos parte de uma comissão, que é a 12ª comissão da CNBB, de 5 pessoas, são 3 bispos e 2 padres, né? Os 2 padres são liberados para esse trabalho. E nós nos dividimos nos vários acompanhamentos, né? Na nossa agenda a gente vai atendendo conforme dá. Infelizmente não é conforme precisa e gostaríamos, mas é conforme dá. Então nós temos ido nos regionais, nas dioceses, alguns momentos mais fortes dos movimentos, das pastorais da juventude também a gente se faz presente, uma fala, uma celebração, uma palestra, uma participação faz a diferença, no sentido de que é a presença da igreja institucional que está ali e está apoiando e está valorizando. Então, nem sempre é uma presença total, como gostaríamos, mas ela tem um significado forte disso, né? Nós temos, para poder contemplar essa diversidade de juventude, alguns mecanismos, né, organizativos. Por exemplo, nós constituímos em 2011 uma coordenação da Pastoral Juvenil Nacional. Essa coordenação são 10 jovens. Esses 10 jovens são chamados das 4 PJs que temos no Brasil, 2 jovens de movimentos, 2 jovens de novas comunidades e 2 jovens de congregações religiosas, assim, que estão ligados aos movimentos das congregações. Esses 10 jovens nos ajudam a ter uma visão mais plural dessa juventude espalhada pelo país. E eles são, assim, também o braço nosso para fazer com que chegue algum material, alguma reflexão. Por exemplo, o Dia Nacional de Juventude, já há 3 anos, tem sido construído por essa comissão, essa coordenação de vários olhares, né? O DNJ é construído agora com esses 10 jovens que pegam material, o cartaz, o tema, o lema, etc. Temos também, Padre Meurinho, uma equipe muito valiosa a nível de Brasil, que chamamos de Equipe Jovem de Comunicação, que depois de um ano de caminhada, criou o site jovensconectados.org.br. Até é bom anotar, quem está nos ouvindo, de vez em quando abrir.
Já tem alguém conectado aqui já.
E esse é também um grupo grande, são quase 25 jovens de todo o país, e assim, espalhados de várias áreas e de vários movimentos também, né? E nos ajudam a ter essa entrada nesse mundo midiático, nessa cultura digital, né, que é própria da juventude. Esses são alguns dos exemplos de como a gente faz chegar a nossa ação até lá nas bases, sem a gente estar praticamente em todos os eventos.
Tem um jovem aqui perguntando se o senhor pode citar o site que está no documento? É isso?
O site, qual documento?
Ah, que fala sobre a questão do plano de pastoral dentro do subsídio do DNJ. O senhor tem esse site?
Plano de pastoral.
Acho que tem.
O DNJ, o material do DNJ se encontra na CNBB, o site da CNBB. Ou nos Jovens Conectados, ali o que a gente tem para informar para a juventude, você encontra no site dos Jovens Conectados, www.jovensconectados.org.br.
E tem no Facebook, tem um Facebook também dos Jovens Conectados, não é isso?
É, deve ter, eu que não acompanho muito.
Eu acho que tem um aqui que já está conectado no Facebook já, por isso que ele está me perguntando. Do Eduardo, agora, e no regional, como é que está esse trabalho aqui nas nossas dioceses do Mato Grosso do Sul?
O nosso regional tem uma variação de acompanhamento de juventude, né? Temos dioceses, são 17 dioceses, tem dioceses mais adiantada ou mais organizada, mais forte com relação à organização, tem outras que não estão tanto assim, né? Ou por falta de uma estratégia mais clara, ou por falta mesmo de pessoas que estejam mais empolgados à frente da juventude, à frente das organizações, né? E a gente procura manter aqui no regional dois espaços, né? Ou dois trabalhos, né? O primeiro espaço é o tradicional já pastoral da juventude, que tem a sua organização regional, com os seus dois assessores regionais. Nós temos momentos formativos, que a gente chama representantes das PJs das várias dioceses. Pouco a pouco estamos organizando a coordenação da pastoral da juventude do regional, né, que tem todo um trabalho histórico, organizativo em nível nacional, né, tem os encontros também nacionais. Um outro espaço que a gente tem mantido assim em dia é um encontro semestral com aquela pessoa ou aquele, né, aquela pessoa que responde na diocese pela juventude e foi, vamos dizer, oficializado pelo bispo, né? Pode chamar o que quiser, a gente chama assim, os responsáveis diocesanos pela juventude. Então, eu que convoco, nós nos encontramos, escutamos a realidade, tentamos solucionar algum problema em conjunto, passamos material, criamos esse laço de unidade, sem, no entanto, criar uma outra estrutura regional além da Pastoral da Juventude. Né? Não é. É um momento de capacitação e de ajuda àqueles que receberam da diocese a responsabilidade de acompanhar o setor de diocesano da juventude ou a evangelização da juventude, que cada lugar chama de um nome, né? E, inclusive, vou ter esse encontro agora, segunda-feira, é o segundo do ano, né? E ali a gente se passa boas horas nos alimentando desse ideal de podermos ser uma voz mais profética, mais forte no mundo juvenil.
Dom Eduardo, ano passado, o senhor salientou já no começo sobre o evento importante da Jornada Mundial da Juventude. Eu pude sentir na paróquia onde trabalho que, de fato, até surgiu grupos de novos, né? Surgiram os grupos de namorados a partir disso aqui, e surgiu inclusive um outro grupo universitário já a partir das pessoas que foram na jornada. O senhor tem notícias também pelo Brasil afora de como a jornada realmente influenciou para este reavivamento de grupos paroquiais nas nossas comunidades católicas?
E você tocou em dois pontos, né, importante. Um primeiro é a constatação do reavivamento da juventude ao nosso redor. Isso aí é bem claro, por onde a gente passa, os bispos, os padres, os próprios jovens dizem desse novo, né, que está acontecendo. Também nas redes sociais isso foi crescendo, esses contatos, relações. Cresceu a noção da cultura da Jornada Mundial de Juventude, que não havia no Brasil, né, entre nós. Então, há pessoas interessadas, se organizando, inclusive, para poder ir à próxima jornada na Polônia. Então, tem muita coisa acontecendo aí. Fortalecimento da presença dos jovens em trabalhos voluntários, jovens querendo fazer a diferença mesmo, até no mundo social, cultural, a partir dessa dinâmica e dessa provocação que o Papa Francisco nos trouxe. Então, o reavivamento é claro, é visível e é geral. Né? Agora, quando você falou do reavivamento nas paróquias, aí entra um ponto que é mais delicado e assim, que a gente tem uma preocupação, é de que nem todas as paróquias têm acontecido uma preocupação efetiva de acolher essa juventude animada. Infelizmente, nós, ou por falta de experiência, de valorização, ou porque não temos técnica, né, nós, assim, das paróquias, ou por falta de opção mesmo afetiva, né, pela juventude, infelizmente em alguns lugares existe isso, nós gostaríamos de ver as paróquias com mais propostas juvenis para essa juventude que está ali presente. Então, esse é o nosso empenho de fazer com que a gente não perca esse dinamismo que o Espírito Santo, em época de jornada, provocou de um modo todo particular na juventude, né? Mas a juventude, ela sempre dá um jeito de estar presente, né? Nós crescem muitos movimentos, atividades feitas com juventude, mesmo se não tem coisas muito organizadas pedagogicamente, né? Num processo de formação, como a gente gostaria, mas a juventude vai se virando e vai se fazendo presente, e quando ela percebe que a igreja oferece substrato, né, um alimento forte, ela fica.
Nós sabemos que é na juventude também que se constrói ou se vai construindo devagarzinho a própria dimensão vocacional, e dali nós podemos ter bons matrimônios, bons religiosos, bons sacerdotes, né? Esta dimensão, Dom Eduardo, como é que a gente, já que nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, e amanhã nós temos um DNJ, como é que nós podemos trabalhar nas nossas comunidades e se há esta preocupação a nível nacional?
Ah, claro que sim, porque a gente sempre diz que uma pastoral juvenil eficaz, ela produz o discernimento vocacional natural do jovem. Aliás, esse é um critério para a gente avaliar sempre a pastoral juvenil, se ela está provocando esse questionamento e praticamente a decisão na vida dos jovens, né? Há uma preocupação nacional, existe uma comissão na CNBB que cuida só dessa parte, e de vez em quando fazemos alguns trabalhos juntos, E uma coisa que a gente percebe, Padre Crispim, é o fato de que, ligando um pouco o que eu falei antes, é muito visível o empenho, ou então a resposta vocacional do jovem na dimensão missionária. É incrível, eu sinto hoje, mais do que nos outros tempos, de que a juventude, ela se apropria dessa palavra: sou missionário, vou em missão, a missão, missionariedade. Essa palavra missionária, a vocação missionária, está muito presente na vida do jovem de hoje. Isso aqui é aquilo que o documento de Aparecida vem pedindo para a gente, né, de desenvolver o elemento missionário. Nós temos, então, assim, um recurso, né, que é essa juventude animada para fazer trabalho missionário. A questão das outras vocações, a gente tem lutado, né? Não temos um dado numérico, nem como te dizer com mais dado, porque não tenho trabalhado concretamente nesse campo, mas nós percebemos uma sensibilidade. Hoje, falar de vocação específica não é uma coisa estranha para essa juventude. Apenas que ele, às vezes, não sabe como fazer, ou ainda acha que para ele aquilo não atinge. Ele fica sensível, mas chega num momento que ele parece que percebe que não é para ele. E quem sabe falta alguma estratégia, algum testemunho mais forte da nossa parte, né? Um convite mais explícito em vista disso com os jovens. Eu acredito, piamente, que a catequese deveria ser um grande espaço de desenvolvimento dessa dimensão vocacional da juventude. E nós vamos ter muito ganho se a gente olhar por esse lado.
Dom Eduardo, queremos agradecer a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista, e o senhor deixa então uma mensagem já como bispo referencial para a nossa jornada da juventude que vai acontecer amanhã na cidade de Carapó.
Querido Padre Crispim, meu grande amigo, espero que você continue animado com a juventude, abrindo esses espaços aí também na mídia para que o povo escute o jovem, né? E ou sobre a juventude. E aos jovens e ao povo de Deus que vão participar da Jornada Diocesana da Juventude em Carapó, o meu abraço e o desejo de que realmente seja um momento significativo, forte, de renovação de opção afetiva e efetiva pela juventude. Aos adultos eu digo assim: continue apostando nos jovens, né? Continue apostando nos jovens, que as respostas serão abundantes, imediatas e eficazes para os grandes desafios do mundo de hoje. E aos jovens, eu digo, não desistam. Continuem investindo tudo em Jesus Cristo. Abram-se para uma perspectiva vocacional, o que Deus pede de cada um de vocês. E participem da igreja, porque esse é um espaço privilegiado que nós temos na nossa formação humana e cristã de desenvolvimento dos nossos valores, dos nossos dons. A todos vocês, um grande abraço e uma bênção todo especial nesse dia de jornada que vocês carinhosamente estão preparando junto aos jovens.
Dom Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Vamos nos encontrar dias 18 e 19 na Assembleia do Regional.
Ah, tá bem, Padre Crispim. Um grande abraço.
Grande abraço.
Felicidade, tudo bom. Tchau, tchau.
Para o senhor também. Então, nós queremos aqui só ressaltar as pessoas que estão ouvindo nosso programa, para depois irmos para o nosso intervalo. A Iracema Chances, a Bete Acosta, que está com a cirurgia, fez uma cirurgia, mandamos um abraço, estamos rezando por você. O Reinaldo Rodrigues, que diz: olha, Padre Crispim, o DNJ é esperado por muita gente da comunidade jovem católica. Quer ressaltar o trabalho do Padre Alexandre, que é muito querido na comunidade e no grupo de jovens. E quer parabenizar a todos os responsáveis pelas outras edições. Também um abraço aqui para a Elaine, que diz: olha, eu e minha família já despertamos ouvindo a Rádio Coração. E tem muitas outras pessoas que estão nos acompanhando. Daqui a pouquinho, quando retornar, a gente continua lendo os recadinhos. Vamos fazer um breve intervalo e já retornamos.
Programa Ponto de Vista.